Conversas com alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.
Ora, vivam a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. O cancro da mama é um relevante problema de saúde pública, segundo dados estatísticos recentes. Em 2020, e só no nosso país, estima-se que 7 mil mulheres tenham sido diagnosticadas com cancro na mama e que 1.800 tenham mesmo acabado por morrer face à doença que contraíram. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para o aumento da taxa de sobrevivência, mas também para a manutenção da qualidade de vida destas mulheres, uma vez que, se diagnosticado e tratado em tempo, o cancro da mama tem uma taxa de cura superior a 90%. E porque ontem se assinalou o Dia Nacional da Prevenção contra o Cancro da Mama. A RLX Rádio Lisboa dá voz à Associação Amigas do Peito, uma das muitas IPSS que acompanham e apoiam as mulheres vítimas de cancro na mama, e por isso mesmo estamos à conversa com a doutora Emília Vieira, que gere uma destas muitas associações que apoiam mulheres com cancro na mama, a Associação Amigas do Peito. Sra. Doutora, antes de mais, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu diria que o cancro da mama pode ser tanto mais tratável quanto mais precocemente for diagnosticado. Ora, para isso é fundamental que se observem três pilares de diagnóstico, a começar pelo autoexame, que é recomendado a partir dos 20 anos, isto de modo a tentar detectar nódulos ou até modificações no formato ou na coloração da mama, e depois o exame clínico e a mamografia. Mesmo que nada se detecte no autoexame, isso não exclui exames médicos regulares, até porque, doutora, a prevenção é o melhor meio de combate a esta doença.
Muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui convosco hoje. A pergunta que me fez, a resposta é: nós não temos outra alternativa. Nós só temos ao nosso alcance detectar cedo um cancro, porque o aparecimento de cancro é aleatório à nossa vontade. O que é que nós podemos fazer? Descobri-lo cedo. Se o descobrirmos cedo, ou se for descoberto cedo, não quer dizer que seja descoberto pela mulher, são coisas completamente diferentes. O ser descoberto cedo, e o ser descoberto cedo significa que foi detectado por um exame imagiológico e não pela própria mulher. Porque um tumor que é detectado pela própria mulher tem no mínimo um ano de existência. O que é que nós queremos?
Já
nós
vamos tarde.
Às vezes já vamos um bocadinho tarde. O que é importante é, em exames de rastreio ou em exames de rotina, o tumor ser detectado antes de ser palpado pela mulher. E aí sim temos aqueles valores que o senhor falou, de podermos, de termos valores que podem ir acima dos 90% de cura. Portanto, nós só atingimos esses valores, que são brilhantes, atualmente, se o tumor for detectado pelo exame e não ainda pela própria mulher. Num simples exame de rotina, num rastreio, sem quaisquer queixas ainda tidas pela mulher. Aí é que nós temos os valores acima de 90% de cura.
Concorda então comigo se eu reformular esta questão e dizer que o autoexame continua a ser importante, sem margem para dúvidas, mas a prevenção, o exame regular feito por um médico deve ser tido em conta, mesmo que a mulher não sinta nada no seu peito?
Isto aqui temos vários fatores aqui nesta sua pergunta. Primeiro que tudo, temos as mulheres que têm patologia mamária desde cedo ou que têm história familiar de cancro da mama, e temos as mulheres que não têm história familiar de cancro de mama nem têm patologia mamária. Já temos aqui dois fatores. Se uma mulher começa aos seus 18, 19, 20 anos com queixas de mastalgias, dor na mama, aparecimento de nódulos, aparecimento de quistos, vai estar muito mais de sobreaviso.
São sinais de alerta.
São sinais de alerta. Vai regularmente ir ao seu médico. Vai regularmente fazer já ecografias ou mamografia quando se chegar a hora. Se a mulher tem uma história familiar também, tias, mães, avós, irmãs, que tiveram cancro na mama, isso também, ela é aconselhada desde cedo a ter exames de controle e a ser vigiada periodicamente pelo médico. Mas se a mulher não tem nada disto, e temos aí 40% de mulheres que não têm nada disto, têm que ser lembradas, têm que ser chamadas à atenção de que o tumor pode aparecer mesmo sem haver nenhum historial, mesmo sem haver nenhuma patologia anterior, e que o melhor é a detecção precoce.
Até ora, porque ele não avisa quando chega.
Não avisa quando chega. Ora, por norma, o tumor da mama não dói. É uma das coisas que o povo diz, que se dói, não é mau. Se o nódulo aparece e dói, não é mau. Se o nódulo aparece e não dói, é mau. Isto é a voz do povo. Não deixa de ter alguma razão, porque geralmente a dor está associada a uma infecção, está associada a uma inflamação e a uma infecção, e daí o doer. Mas essas mulheres que não têm essa patologia nem esse historial, por norma, a indicação formal que existe é de irem a rastreios aos 50 anos.
Uhum.
Ora, isto é muito bonito de se dizer, mas e o que é que se faz até aos 50 anos?
Se calhar devíamos ter-nos prevenido.
O que é que se faz até aos 50 anos? É aí que é importante o autoexame, embora o autoexame seja um pouco controverso, porque dizem, com razão, que o autoexame não substitui o exame imagiológico, não substitui o rastreio. São coisas diferentes. Mas nós, mesmo quando fazemos rastreio, fazemos-lo anualmente ou de dois em dois anos. E os outros 360 e tal dias que está e que não se fez o exame? A mulher tem que conhecer o seu corpo, tem que conhecer as suas mamas e tem que saber as diferenças que há quando está para vir o período, quando está na ovulação, quando está na fase a seguir ao período, que são três fases mensais em que a mama sofre algumas alterações. Portanto, a mulher tem que estar desperta para isso, tem que conhecer a sua mama e verificar se há algo de diferente do que costuma acontecer, a correr ao médico. Portanto, é nesse sentido que o autoexame é muito importante. Não é para descobrir, o autoexame em si não descobre o tumor, mas é um alerta. A mulher sabe que a sua mama esquerda ou direita não está como estava no mês passado. Então é um alerta para ir ao médico. E a partir daí o médico então mandar fazer os exames que achar conveniente.
Muito bem, até porque há mulheres que poderão correr um risco maior que outras. Pegando nas palavras que a doutora me disse há pouco, desde logo a idade, sabemos que 60% dos cânceres na mama ocorrem depois dos 50 anos, mas exatamente, há também outros fatores que poderão potenciar esse cancro na mama, para além dos casos, exato, hereditários.
Sim, sim.
Também o excesso de peso, o consumo excessivo de álcool e de tabaco. Mais umas outras questões que terão que ver com eventualmente menopausas tardias ou menstruações precoces.
Precoce, exatamente. E o que é que são, o que é que implica uma menopausa tardia ou uma menstruação precoce? Implica mais exposição da mama a estrogénios. E cerca de 70% dos tumores da mama são tumores em que são produtores de estrogénio. Portanto, e consomem os nossos estrogénios. Portanto, se nós tivermos mais tempo expostos a estrogénios, mais probabilidade temos de nós podermos ter um cancro da mama. Outra coisa que não depende às vezes da mulher, mas depende do tipo de vida que temos atualmente, por exemplo...
O stress,
por exemplo, ter filhos tardiamente, o ter filhos depois dos 30 anos, é um fator de risco. Ora, hoje em dia, quem é que tem filhos antes dos 30 anos? Tem que se estudar, tem que se tirar um curso, tem que se arranjar emprego. Depois é que se pensa em formar família. Depois é que, hoje em dia, uma mulher que venha para ter um filho antes dos 32, 33 é raro. É tudo. A partir dos 33 até aos 42 anos é que se tem filhos. Mais um fator de risco. Outro fator de risco. Amamentar ou não amamentar. A amamentação acima dos 6 meses é protetora da mama. Hoje em dia, quem é que amamenta até aos 6 meses? Há 4 meses. E depois tens que ir trabalhar. Portanto, há aqui alguns fatores que, não dependendo da mulher, dependem do estilo de vida que nós temos neste momento. E que também é um bocadinho difícil de contrariar. A culpa é da mulher. Não, a culpa é do estilo de vida que temos atualmente.
Diz-me com isso que, até para prevenir esta doença e outras que surgem, não será só esta, digamos que a mulher deveria ter um papel mais próprio na nossa sociedade, não deveria ser obrigada a expor-se a estes riscos face àquilo que a sociedade as obriga?
Eu penso que a mulher tem essencialmente que pensar nela e cuidar dela. A mulher só pode cuidar de si própria, isto é, tem que ser ela a primeira a cuidar de si própria. E se, na verdade, desde que tenha conhecimento destas alterações do estilo de vida que nós temos hoje e que nos fazem agravar a possibilidade de ter cancro de mama, tem que procurar de alguma maneira algum contrariar. Mas é o que me dizem, como é que quer que eu tenha filhos? Não posso ter filhos ainda. Às vezes com 25, 26 anos, mulheres que já têm muita patologia de quística, muitos quistos, e só lhe uma gravidez ajudava-lhe, provavelmente, a não ter tanta patologia mamária, tantas queixas, tantas dores. Oh, doutora, como é que quer que eu engravide? Eu não tenho vida para engravidar, ainda não acabei o curso, ou ainda não tenho... Porquê? Porque há uma certa indefinição e instabilidade que não havia quando nós éramos jovens. A vida mudou.
Mudou, diria para pior, são retratos de um país real, mas mesmo assim, doutora, esta doença, se diagnosticada e tratada precocemente, tem, como já dissemos, uma taxa de cura superior a 90%. Portanto, um diagnóstico positivo não é razão para enterrar a cabeça na areia.
Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O aparecimento de um cancro de mama não é atualmente significado de morte para essa mulher. É significado de luta. De luta para vencer a doença. Temos vários tratamentos, temos várias etapas até chegarmos a um fim feliz. Temos é que nunca abandonar a vontade de viver, nem a vontade de se curar. Isso é que é fundamental.
Muito bem, doutora, e com os números da doença a crescerem, é importante ou seria importante a divulgação da necessidade de prevenção de forma intensiva, por exemplo, nas escolas?
Eu penso que sim. É um dos sítios onde eu vou com alguma frequência às escolas. precisamente para falar destes, vou falar aos alunos do 10º, 11º, 12º ano, falar precisamente do que é que elas podem fazer, do que é que está na mão delas. Uma das coisas é não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas. E porquê eu não fumar e ingerir bebidas alcoólicas? Porque isso vai diminuir a nossa imunidade. Vai diminuir a nossa capacidade de resistir contra um tumor que apareça. Não é... Há muitos que não fumam e têm cancro do pulmão. Sem dúvida, há cancro do pulmão de fumadores e de não fumadores. Mas, se nós tivermos uma vida saudável, uma alimentação regrada, se não tivermos aumento de peso, se não tivermos hábitos alcoólicos, o nosso organismo está em pujança de imunidade. Então, qualquer tumor que possa aparecer, e estamos a falar do da mama, nós temos uma capacidade de lutar contra ele que não teríamos de outra maneira.
E nessas suas viagens à escola, encontra jovens, encontra alunas atentas? Qual é a sensibilidade que têm depois de uma sessão dessas?
Elas vêm com muitas perguntas, vêm sempre com muitas perguntas, muitas porque têm famílias ou conhecidas. Hoje em dia, quem é que não tem alguém conhecido ou da família que teve câncer de mama? É raro. Tem sempre um vizinho, um amigo, o pai de um amigo, a mãe, desculpa, a mãe de um amigo, o pai também de um amigo também. Portanto, hoje em dia toda a gente já está um pouco, já está mais alerta, e não há dúvida que teve muita importância esta institucionalização mundial do Outubro Rosa. Faz alertar, pelo menos falar uma vez no ano, um mês em que se esteja sempre a falar disto, ajuda, tem ajudado as pessoas. Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com elas e estão mais preparadas para, para lutar contra um cancro que apareça. O cancro já não é o estigma que era. Eu hoje tenho pessoas, parece mentira, mas é verdade, que julgam que o cancro é contagioso.
Mas não é.
Não é contagioso. E porquê? Porque assim como tivemos no fim do século XIX, início do XX, a tuberculose, agora é uma doença, foi a doença nova do fim do século XX, o cancro. E as pessoas, de alguma maneira, têm alguma similitude. Era contagioso este também? Não é contagioso. E isto faz com que as pessoas que têm cancro se sintam excluídas. Muitas vezes, nos meios onde vivem, meios pequenos, se sintam excluídas da sociedade, porque as pessoas deixam de as contactar. Isto é verídico.
E é importante, uma vez, para quem sofre com aquele abalo de ser detectado ou diagnosticado um cancro na mama, é muito importante o apoio da família.
Exatamente.
E dos amigos.
Exatamente. E das pessoas, porque há pessoas hoje em dia, cada vez se vive mais. Graças a Deus, nós estamos cada vez a ter uma longevidade maior. A idade é um fator de risco.
E ainda bem que a esperança de vida aumenta, senão não tínhamos andado aqui a fazer nada.
O que eu quero dizer é que temos também muita gente que atualmente vive só, ou tem famílias muito pequenas. Muita gente já é viúva, ou não tem filhos, ou já não tem irmãs. Eu tenho muitas doentes que são sozinhas. E são os amigos que as ajudam a ultrapassar um pouco esta fase.
A solidão é um fator que, enfim, dificulta a recuperação.
Exatamente. Ora, em meios relativamente pequenos, as pessoas até evitam falar com outras e comunicar o que têm, precisamente para não se sentirem ostracizadas. Nós estamos no século XXI. E faz um pouco de impressão como é que ainda há nichos da sociedade em que há um certo ostracismo em relação ao cancro. O cancro é uma doença que surge e, em relação ao cancro da mama, é tratável. Sendo tratável, temos é que ajudar essas pessoas, porque hoje são elas, amanhã somos nós. Não há nada, é uma loteria. Nós não temos nada que impeça uma outra mulher que hoje poderá estar a ter um comportamento que não é o mais correto, a ser ela a ter o cancro da mama.
Doutora, deixa-me, antes de passarmos a uma outra fase em que vamos falar do trabalho que a Associação Amigas do Peito tem realizado ainda sobre a doença, deixa-me aqui quebrar um mito. O cancro da mama não é uma doença que afeta exclusivamente mulheres. Há homens também com cancro de mama. A percentagem é reduzida, segundo creio, pelas, exato, pelas pesquisas que fiz, anda à volta de 1%, mas não é uma doença exclusiva das mulheres.
Não, não é uma doença exclusiva e nos homens tem as mesmas características que tem na mulher. Trata-se exatamente da mesma maneira, com o mesmo tipo de fármacos e com o mesmo tipo de tratamento cirúrgico. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia. Portanto, é exatamente a mesma coisa. O cancro dos homens tem maior probabilidade, também em menor número, tem maior probabilidade de ser genético, de ser, de ser tumores familiares. Portanto, um homem que apareça com cancro de mama tem forçosamente que ser estudado geneticamente para verificar se não há uma história, se não, se não é um câncer hereditário.
Uma rádio feita para si. RLX Rádio Lisboa.
Doutora Emília Vieira, a Associação Amigas do Peito foi fundada em abril de 2008 para proporcionar, por um lado, a partilha de experiências e, por outro, o acompanhamento personalizado às mulheres e homens, é 1%, mas podemos também falar em homens, com cancro na mama. Como é que surgiu esta ideia? Foi mais uma necessidade?
Olha, foi uma necessidade das próprias doentes. As próprias doentes é que talvez o apoio que eu também lhes dava tinham necessidade de um outro acompanhamento que eu sozinha não podia fazer.
De alguém que se preocupasse com elas, que as ajudasse.
E não só. O que eu me apercebi é que quando se dá a notícia, principalmente, a notícia de que se tem cancro, e eu dou quase todos os dias essa notícia, quando se dá essa notícia, embora eu dê sempre com a esperança da cura, mas é sempre um choque. E há uma coisa que eu aprendi, é que uma imagem é melhor que mil palavras. Se eu tiver uma mulher ao pé de mim, ou que chame pelo telefone, daqui da associação, e que teve cancro de mama, e eu procuro que cada mulher a quem dou a notícia, procuro que uma voluntária com cancro de mama esteja ali naquela hora, ela vê alguém que ultrapassou a doença, alguém que é sobrevivente. Alguém que passou pelo mesmo, mas que superou. Portanto, ela tem uma ideia que aquilo que eu lhe estou a dizer que também vai superar, afinal, não é só conversa.
Até porque temos que ter em conta quando uma mulher se depara com essa notícia que essa doutora não gosta de dar, mas que profissionalmente terá que dar, é como que se lhe desabasse o mundo.
É como se faltasse o chão debaixo dos pés, como elas costumam dizer. Parece que fiquei sem chão, dizem muitas vezes essa expressão. E depois a variação das reações depende da idade. Depende das idades das mulheres. Há mulheres muito novas e a primeira pergunta que fazem é: vou conseguir criar os meus filhos? Se são mais velhas, já não têm tanto esse problema, mas têm netos, têm pessoas a cargo ainda, às vezes pessoas deficientes a cargo, e tudo isto é um choque. Se virem alguém que ultrapassou isso, é meio caminho andado para terem força. Bem, se aquela senhora sobreviveu, eu também irei sobreviver. Se a doutora me está a dizer que temos um ano de luta, ou que temos 8 meses de luta, que tenho que fazer isto e que tenho que fazer aquilo, mas que vou ficar capaz de organizar a minha vida, eu tenho que acreditar.
Muito bem, Soutor, este acompanhamento que começa, como nos disse, pré-cirurgia e se prolonga depois para a cirurgia, de modo a promover uma melhor qualidade de vida para estas mulheres e a promover também, logo antes e à partida, uma esperança na cura. Exatamente. Que vão ter. Este acompanhamento, Soutor, e quando tem que dar esta notícia... É-lhe mais fácil dar a notícia a esta mulher, tendo a família presente ou não? Isto tendo em conta
eu
que a família
sempre,
é importantíssima.
Eu procuro sempre que a família esteja presente. Muitas vezes, na primeira consulta que vem ter comigo, ainda não temos biópsias, ainda não temos resultados, e muitas vezes vêm sozinhas. E eu o que digo é, quando marca a segunda consulta, em que já vou ter resultados para falar, procuro sempre que venham acompanhadas. Sempre.
Até porque é muito importante esse apoio familiar.
Muito, é muito importante. É importante porque tem que ser a família toda a ajudar. Tem que ser a família a dar apoio, porque ela vai ter períodos da fase de tratamentos em que terá um pouco mais diminuída fisicamente, no pós-operatório, se está a fazer quimio, se está a fazer rádio, e precisa de um apoio familiar.
Fisicamente e sobretudo psicologicamente.
Psicologicamente, exatamente. E, portanto, tem que haver, da parte dos familiares, tem que haver apoio. É uma das coisas... Que
esse apoio familiar faz muito, tem uma grande importância na taxa de sucesso.
Tem uma grande importância na taxa de sucesso e também os próprios familiares são sofredores. As pessoas não pensam bem nisto. Por exemplo, mulheres que têm filhos com 10, 12, 13 anos, ou filhos pequenos, muitas vezes elas trazem os filhos até comigo, para eles tirarem as dúvidas que têm. Uma criança de 5, 6 anos, o que é que pensa? Vai perder a mãe. Se for uma rapariga de 12, 13 anos, o que é que pensa? Que se calhar vai ter a mesma doença da mãe. Um miúdo, ou miúda também, fez qualquer coisa uns dias antes, zangou-se, ou a mãe zangou-se com ele, qualquer coisa. O que é que ele pensa de imediato? Se eu não tivesse feito aquilo à minha mãe, se calhar ela agora não tinha isto. E tem um sentimento de culpa. Portanto, principalmente pessoas com filhos relativamente jovens, é muito importante eles também falarem connosco. Porque há situações em que eles ficam com anseios, com dúvidas, que depois não sabem onde é que vão tirar.
E as pessoas que não são tão jovens, que já estão mais avançadas na idade, têm outros problemas?
Primeiro, as pessoas que já são de mais idade não têm muito problema da morte, porque já viveram a sua vida. Têm essencialmente medo de sofrer. Têm medo que tenham um resto de vida de sofrimento. Nós procuramos também, isso por norma não acontece, mas na maioria dos casos. Nós temos, na verdade, doentes que nos aparecem numa fase já muito avançada de tumor. Portanto, daí nós falarmos sempre na prevenção. Nós gostaríamos que todas as pessoas estivessem nos 90% de probabilidade de cura. Gostaríamos.
Mas isso só acontece com uma preocupação e um diagnóstico precoce. Muito bem. Doutora, depois do diagnóstico, depois da cirurgia, os sutiãs e as próteses mamárias são caras, a sua aquisição é muito difícil, sobretudo para quem tem mais carências. Eu sei que a Associação Amigas do Peito ajuda com uma comparticipação, mas a questão que lhe deixo aqui é se não haveria razão para podermos ir por outro caminho. Por exemplo, a comparticipação do Estado, como faz para a grande parte dos medicamentos, após a devida prescrição médica.
Isto é assim, isto de vez em quando tem fases. Antes, até há relativamente poucos anos, até esta fase do Covid, nós conseguíamos que cada pessoa levasse a sua primeira prótese quando saísse do hospital. Entretanto, isto, o Covid superou tudo. Agora, neste momento, isso está outra vez em águas de bacalhau. Foi esquecido. Portanto, aquilo que nós tínhamos conseguido, nós, os que lutamos para o bem-estar das pessoas, é que estou a falar aqui deste hospital, mas sei que nos outros fazia exatamente a mesma coisa. Era algo do Serviço Nacional de Saúde. Dar a sua primeira prótese caiu agora um pouco no esquecimento. Temos que voltar a insistir nisso agora. Por exemplo, o Subsistema de Saúde, a ADSE, comparticipa praticamente na totalidade com um sutiã e uma prótese cada 2 anos. Mas há pessoas que não têm, muita pouca gente tem esses subsistemas, muita gente não tem capacidade, não tem seguros, vivem de fundos de emprego, vivem de reformas mínimas, e temos muita gente com muita idade com reformas mínimas. Portanto, o que nós conseguimos fazer é, as pessoas que não têm possibilidade, nós oferecemos a prótese e o sutiã. As pessoas que têm alguma possibilidade, pois nós fazemos um desconto compatível, no sentido dessa pessoa ficar com a sua situação resolvida.
Até porque, doutora, não consigo imaginar realmente a situação, mas uma mulher que, depois da cirurgia, sente-se muito mais confortável com uma prótese que seja dela, tenha sido concebida para ela, do que muitas vezes, conforme acontece, com uma prótese emprestada.
Claro. Não, essas coisas não podem ser emprestadas. Não podem ser emprestadas. A gente dá a prótese até ela durar. Não se usam próteses emprestadas. Hoje em dia também o que as pessoas fazem é, há muita gente que usou próteses e que depois foi, entretanto, operada, fez reconstrução, já não precisa da prótese. Vem aqui entregar. Olha, isto é para as pessoas que não têm possibilidade. Todos os dias nos chegam próteses. Todos os dias nos chegam sutiãs.
Também aqui se nota uma desigualdade entre portugueses, gente com mais carências, com mais dificuldade em conseguir manter a sua dignidade.
Sem dúvida. Aqui também, e nós também recebemos aqui muitos doentes dos países PALOP, que são pessoas que vêm muito carenciadas, principalmente de alguns países que lhes pagam a viagem e deixam-nos aqui e agora orienta-nos.
Mas, doutora, por falar nisso, eu andei a pesquisar e uma das valências extraordinárias que havia relacionada com esta Associação Amigas do Peito é a Casa de Acolhimento. Ou seja, o alojamento é gratuito, é destinado às doentes, mas é também alargado à família caso acompanhe a doente. Isto para doentes que vêm de mais longe, falou-me nos PALOPs, mas efetivamente não será só para os PALOPs, que venham de mais longe e que possam assim ficar mais perto do local de tratamento.
Exatamente.
E com algum conforto em relação às deslocações.
Nós temos essa casa no bairro Pato Cruz, em Carnide, que nos foi-nos dispensado, digamos assim, pela paróquia, que era a casa paroquial e que eles não usavam e, portanto, dispensaram, juntamente com a Junta de Freguesia de Carnide, juntamente com o mecenato, pessoas a quem nós pedimos e que ajudaram a fazer as obras, mas só tem 3 quartos. E agora? Eu, entretanto, já fiz à Junta de Freguesia de Carnide mais um pedido, porque eles têm lá mais casas nestas condições.
Admito que o presidente Fábio Sousa tenha recebido e avaliado com muita atenção.
Ele é um amigo do peito. É um grande amigo que nós temos, o doutor Fábio Sousa. E de maneira que fiz há coisa de um mês um outro requerimento, a ver se nós conseguimos ter outra casa. Porque nós... Não é fácil nós conseguirmos gerir. Porque às vezes nós queremos, esforçamos-nos por ser de curta duração a estadia, para quê? Para podermos ter mais gente. Mas às vezes há pessoas que
precisam de mais tempo para recuperação.
Exatamente, chegam até 3, 4 meses. Uhum. E está bem que outras têm então 5, 6 dias, ou cada vez ou vêm. Por exemplo, nós agora temos pessoas que vêm em abril e já reservaram a casa. Uhum. Outros vêm em março, já têm a casa, a sua data reservada. Porquê? Voltam para o seu país e depois, quando regressam, vão cá estar um mês, mês e meio. Uhum. De maneira que a nossa calendarização do próximo ano está quase toda.
Ou seja, era preciso alargar essa casa de acolhimento ou até arranjar mais outra casa de acolhimento também numa zona perto do hospital.
Sabe qual era? Todos nós temos que ter um sonho. E o nosso sonho,
Mas, doutora, conte-me lá o seu sonho, que às vezes estamos a chegar ao Natal e o Pai Natal às vezes faz milagres.
Sabe qual era o nosso sonho? Era arranjarmos um local que fosse residência de estudantes e casa de acolhimento. Uhum. Tipo dois pisos. Uhum. Em que a residência de estudantes desse rentabilidade para cobrir as despesas da casa de acolhimento. Não sei se está a perceber onde eu quero chegar. Em que se tornasse autónoma, uma zona autónoma, em que tivesse as duas valências, em que até estudantes, principalmente da área da saúde, em que até fizessem algum voluntariado com as pessoas que estão em cima. Porque nós, atualmente, não podemos ter ninguém que não seja autónomo lá. Uhum. Aquilo é uma simples casa. Uhum. Nós não podemos ter alguém que esteja acamado. Não podemos.
Nem será muito fácil ter alguém que tenha alguma deficiência motor.
Exatamente.
Ou visual.
É porque temos ali 3 degraus para subir, não é? É uma casa pequena. Portanto, o nosso sonho era esse. Nós ainda não arrumámos o sonho. Uhum. Agora pedimos ao Dr. Fábio se ele nos arranja outra casita. E vamos a ver, vamos a ver se nós podemos ajudar as pessoas.
Eu admito que ele já esteja a pensar nisso. Mas, doutora, para que vos seja possível ajudar quem precisa da vossa ajuda, é também necessário que vos ajudem a proporcionar essa ajuda. A Associação vive das cotizações. Exatamente. Dos seus sócios, vive também de apoios e de ajudas eventuais.
E fazemos também algo, espetáculos, galas. Fazemos algumas campanhas de venda de alguns produtos nossos, como temos agora, por exemplo, nós em outubro e abril de cada ano, o Centro Hospitalar deixa que nós façamos venda na zona dos doentes de produtos nossos. Desde porta-chaves, até pins, até coisinhas, enfim, agendas, tudo coisas que tenham o nosso símbolo e que sejam uma mais-valia, é alguma coisa que vem para nós, não é? Portanto, nós temos isso, fazemos as nossas galas, os nossos jantares, os nossos almoços de Natal, de aniversário, e tudo isso de alguma maneira angaria alguns fundos, mas é o que é, não temos mais.
Admito, doutora, não posso deixar de observar que os artistas, tantas vezes esquecidos, tantas vezes prejudicados também com esta pandemia,
estão sempre abertos para nós. Nunca tivemos uma nega de nenhum artista. Uhum. Sempre que nós temos algum espetáculo, alguma gala em que precisamos, somos sempre muito bem recebidos. Sempre muito bem recebidos.
Muito bem, doutora. E para finalizarmos esta nossa conversa com a Alma, espero que tenha sido.
E foi. Está a ser.
Para finalizarmos, doutora, diga-me. A Associação Amigas do Peito também funciona com voluntários, também precisa de voluntários. Como é que quem queira ajudar, como é que quem queira participar, colaborar, pode fazê-lo?
Nós temos dois tipos de voluntários. Temos voluntários que tiveram cancro, que são, digamos assim, as madrinhas daquelas mulheres que, entretanto, vão chegando com um novo diagnóstico. Nós procuramos que cada mulher que chegue...
Ou seja, desculpe interrompê-la, quando nos cai o céu em cima, temos já lá a madrinha...
Exatamente. Temos que acompanha, que dá o telefone, que dá o conselho. A pessoa aí fica logo um pouco mais amparada. E além disso, temos outros voluntários que, não tendo nada a ver com a doença em si, nos ajudam nos eventos, nos ajudam na informática, nos ajudam no design de coisas que queremos fazer, nos ajudam aqui a atender as pessoas. É isso. É os nossos voluntários.
Muito bem, e são sempre precisos mais?
Sempre, porque isto não é uma situação que seja muito leve estar aqui. Uhum. Não, são pessoas que têm um historial médico pesado. E muitas vezes as pessoas, às vezes o ambiente, eles acham que é um bocadinho pesado. Uhum. Temos que confessar isto.
Muito bem, vou terminar dizendo-vos ou convidando-vos a conhecer o espaço das Amigas do Peito aqui no Hospital de Santa Maria. Quem entra do lado esquerdo tem uma casinha própria,
é
como me informaram ali fora. Olha,
é
tem ali
casinha,
a casinha cor-de-rosa, um espaço de solidariedade, um espaço que vos convido a conhecer, e se tiverem a oportunidade, por que não colaborarem com esta associação, que faz um trabalho notável na prevenção e também no acompanhamento das pessoas que são diagnosticadas com cancro na mama. Doutora, foi um prazer falar consigo.
Muito obrigada também.
Desejo-lhe particularmente para si, mas também para a associação, as melhores felicidades.
Muito obrigada também por se terem lembrado de vir falar connosco. É sempre um prazer nós difundirmos não só a associação, mas a esperança, atualmente, de que o cancro da mama não é um sinónimo de morte.
Fica então com essa. Cancro da mama não representa morte iminente, representa muita luta, então, cura e superação.
Exatamente. Muito obrigada.
Vamos nos cuidar. Vamos nos unir e dar as mãos, amizade, proteção e fé, a força da mulher. Toda mina tem direito igual, não importa a classe social. Cidadão. Outubro rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Nosso corpo é o primeiro abrigo. Autocuidado, atenção como aviso. Quem tá do lado se junta e vem comigo. Cada passo prevenido com a força do coletivo. Informação não quer demais, sabedoria nos traz. Capacidade de entendimento pra correr atrás. Saúde em dia, eleva a autoestima. Movimento outubro rosa com sentido. Outubro rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro.
Conversas com a alma, um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados, um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas, a sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma, um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.